Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana Clara e você está ouvindo o Próxima Faixa.
Próxima Faixa. Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, Jorge Borges, desse lado, com meu Daddy Issues. Quem está aqui comigo hoje?
Eu, que felizmente não tenho problemas familiares, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu aqui, gente, pedindo um pix pra comer um milho na praia. LS, tudo bem, meninos?
Tudo ótimo. Hoje estamos aqui nesse espírito pra comentarmos sobre problemas familiares, brigas judiciais. Vamos escapar um pouco da nossa linha editorial, né, Matheus? E vamos comentar hoje sobre os casos problemáticos de famílias no mundo da música.
Um longo episódio de Fofocalizando, falando sobre como os artistas, famílias, maridos, pessoas, acabam influenciando, né, na carreira deles.
É, e não tão fugindo assim do nosso tema, né, da nossa linha editorial, porque tem algumas dessas tretas que inspiraram músicas, né? Então, será que esses artistas que estão mais em alta agora nessas tretas vão produzir material pra gente no futuro? É, gata.
É, gata. Então fica com a gente porque hoje você está no Próxima Fofoca. Mas antes da gente ir pro nosso tema principal, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, arroba Próxima Faixa no Instagram, no X, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com. Você encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, na Google, na Deezer, onde você preferir. Nos siga nesses agregadores, nos avalie, pois é muito importante. Aqui na descrição desse episódio está a minutagem correta para você ir direto para o nosso tema, ou se você quiser pular direto para as notícias. Mas, como sempre, fica aqui com a gente. Onde estamos também, Matheus?
Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, seguindo a nossa tradição de indicar um podcast a cada episódio, a minha indicação de hoje é puramente pessoal, porque é um podcast que eu adoro e já indiquei outras vezes, que é o Critério de Programação. Vocês já estão cansados de saber que é um programa feito pelo Fábio Souza e pelo João Dantas, e eles comentam semanalmente sobre TV brasileira. A minha indicação de hoje vai para o último episódio que eles lançaram na semana passada sobre o fim de Vai na Fé. Eles fizeram um balanço gigante sobre como foi a novela, um episódio gigantesco de 2 horas e meia. E para se você, assim como eu, está órfão dessa novela, está sentindo falta de ter uma novela das 7 para acompanhar, fica a dica desse episódio. Eu recomendo. Ai, Deus. E você, LS, você tem uma indicação de música pra gente?
Oi, gente, tem uma indicação de música sim, e eu tô na vibe de procurar música que tenha a ver com o nosso tema, gente. Como vocês sabem, a gente faz parte do time de curadores da Groover Brasil, que é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através da música. E hoje eu trago um artista que já passou por aqui, mas que tá com lançamento novo, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa vibe de hoje. A gente já falou da Tati Maia, a faixa de Tanto Orbitar Você, que é uma faixa linda, e agora ela lançou um EP novo, Luta ou Fuga. E a gente está ouvindo a faixa A Gente Fez Tudo Errado. Tem tudo a ver com o nosso tema, fala sobre errar, é sobre isso, né? É uma música bem cativante, bem dançante, é a que fez mais sucesso do EP dela, né? Tá com mais de 5 mil reproduções já no Spotify, é uma delícia, saiu em julho, ou seja, tá fresquinha, e é bem divertida, né, bem reflexiva, fala sobre os erros, fala sobre você tentar e mesmo assim errar, e sobre aceitar o erro, né, não dá pra você errar e continuar errando. Então é isso, gente. Sigam a Tati Maia nas redes sociais e escutem o EP Luta ou Fuga e a faixa A Gente Fez Tudo Errado, né? Pra você se identificar e refletir aí sobre os erros da vida.
Muito que bem. Quem nunca errou, não é mesmo? Mas agora vamos falar das notícias dos acontecimentos dos últimos dias. Bora lá, meninos.
Vamos!
Tchau, tchau, tchau. Começando com ela, claro. Uma história de amor na favela. Anitta lança Case Case e Used to Be, novos singles do seu novo álbum de estúdio. Apostando muito no funk. E aí, meninos, vocês ouviram esse EP completa 1?
Eu tava louco pra comentar sobre isso com vocês. Eu segurei muito minhas opiniões, não falei com ninguém, nem com LS, porque eu queria ter essa discussão aqui na próxima faixa. É, do fundo, no fundo, vocês gostaram desse EP? Vocês se divertiram? Vocês foram ouvir outras vezes? Ou se limitaram ali no lançamento?
Eu ouvi outras vezes. Eu fui ouvir outras vezes. Mas eu confesso que eu não gostei da música, das músicas na primeira vez que eu ouvi. Na verdade...
Nenhuma delas.
Na verdade, a primeira vez que eu ouvi Used to Be, eu gostei. Eu ouvi Used to Be primeiro. Na ordem é Funk Rave, Case Case e Used to Be, né? Mas eu ouvi Used to Be primeiro. E depois eu vi Case Case. Então eu tinha gostado de Used to Be e aí eu não gostei de Case Case. Mas aí depois eu ouvi de novo. E aí eu ouvi o EP e aí continuei ouvindo. E no dia seguinte saiu o... Isso foi tudo naquela noite. E no dia seguinte saiu o clipe de Case Case. E aí eu já... Não sei o que eu senti com o clipe. Mas aí eu já gostei mais da música.
Os visuais sempre ajudando a gente a considerar, a repensar o nosso gosto com as músicas, né? Isso é podre. Inclusive, rende um episódio. Mas eu fiquei muito reflexivo com esse lançamento, porque a gente fez um episódio sobre as expectativas, sobre as nossas impressões ali de funk rave, e meio que a gente nunca teve uma Anitta, primeiro, tão conceitual, tão comprometida com o conceito, e, de novo, explorando musicalmente, se experimentando. Eu fiquei muito com isso na cabeça. Esse era o principal ponto de crítica sobre as obras da Anitta até então. E aqui a gente vê ela misturando ritmos, uma coisa que ela sempre fez, mas de forma mais experimental. Talvez não tão experimental pra gente, que já conhece o funk e os ritmos pop que ela tá misturando, com reggaeton e com música eletrônica. Mas pra fora isso é muito experimental, isso é muito diferente. E é legal ter uma artista brasileira nessa vanguarda. As músicas em si causam um estranhamento no primeiro momento. Você sentiu isso, Jorge? Eu também senti, principalmente com Case Case, que é a mais diferente, porque meio que a gente não tem tanta coisa parecida. Eu fiquei, os primeiros momentos que eu ouvi, tentando lembrar, porque tinha alguma coisa aqui com essa mesma levada, algum reggaeton, alguma música em espanhol que me lembrava dessa forma falada de se cantar, mas o refrão super pop, estourado, já é uma quebra muito diferente. Até mesmo o Used to Be, que tem um senso de humor muito próprio, que eu amo. Uma estrutura muito mais pop. Até mesmo a forma como a Anitta interpreta, com uma voz muito mais doce, que ela escolhe músicas pra colocar essa voz. Não é tão usual quando você pega tanto o humor dela, a letra, e o funk que vai guiando tudo. É estranho, causa um estranhamento muito grande, mas não é ruim. Concorda, LS?
Ai, gente, eu queria dizer que eu amei. Eu amei o bundle. A minha menos favorita é Funk Rave, me desculpa. Eu acho que é a mais pop, a mais que vai mais direto ao ponto do que ela quer fazer. Mas as outras duas são muito mais interessantes pra mim. E eu estou apaixonado por essa Anitta, gente. Eu tô achando incrível. É muito doido lembrar, sei lá, que é 10, 12, 13 anos atrás. Ela tava fazendo show aqui na Via Show, aqui em Nova Iguaçu. E agora ela tá, sabe, fazendo isso tudo. É muito bom ver que ela voltou a ver a importância de divulgar no Brasil, um pouco por conta do strike que os programas de auditório, onde ela poderia divulgar, né, o Fallon, o Kimmy, o Corden, que ela fez no ano passado, né, não estão acontecendo, né, não estão sendo gravados por causa da greve dos roteiristas, mas ela veio para o Brasil, já foi no Domingão, foi no GNT, foi em podcast, quero muito que ela vá no De Frente com Blogueirinha semana que vem, vai ser tudo para mim. E assim, me emociona, de verdade, eu curti bastante as duas músicas, eu tava pensando de paradinha até envolver, foram uns 5 anos, eu acho, trabalhando, né? Lá de 2007 até 2022, onde ela finalmente colheu os frutos, onde as pessoas entenderam qual era a proposta dela desde o começo, quando ela quis internacionalizar a carreira. Então eu vi muita gente falando, ah, é bomba, ah, é flop, ah, que não sei o quê. E ela falou no podcast, né, que parece, é muito difícil você ir contra todo mundo. As pessoas estão o tempo todo falando que dá errado. Nem deu tempo de dar certo ainda. E as pessoas já estão falando que flopou, já estão falando que não vai dar certo. E aí, quando dá certo, lá na frente, daqui a um ano, dois, três anos, as pessoas falam, ah, sempre acreditei. Mas a gente vê, né, quem apoia desde o começo. Ela falou sobre a dificuldade de se inserir em playlists, a dificuldade de divulgar e como ela tá inovando, né? O que o Matheus falou sobre a vanguarda, é muito legal. Ela começou lá na Furacão e podia ter ficado lá porque ela se estabeleceu, mas ela foi pro pop, se estabeleceu, foi pro reggaeton, se estabeleceu, e agora tá voltando pro funk, mas dando uma janela muito maior. Então, assim, eu estou muito apaixonado, estou muito emocionado. Cassi Cassi, pra mim, tem tudo pra ser um hitão, mas eu acho que o hit não vem agora. Eu acho que ela ainda está experimentando essa sonoridade, apresentando essa sonoridade para o público, e a gente ainda vai ver muito, muito dessa favela Love Story.
Só legal, falamos muito bem, os três falamos bem da música, mas eu preciso trazer pequenas discussões rápidas, porque a gente ainda está no bloco de notícias. Ouvindo as três músicas do EP, vocês acham que ela fez uma boa escolha nessa sequência de singles? De singles não, porque os singles foram quase simultâneos, mas na sequência de clipes de Funk Rave, pra Used to Be, pra Kazi e fechando com Used to Be. Ouvindo as três, eu fiquei na dúvida se Funk Rave foi uma boa abertura, foi uma boa introdução do que a gente viria.
Então, eu acho que são três músicas bem diferentes. Eu acho que ela tá mostrando todas essas vertentes do funk pra saber o que é que o público americano, o público europeu se interessa mais pra eles trabalharem. Entendeu? Ela mostrou os clipes para os fãs e os próximos clipes também têm sonoridades diferentes. Ela não tem uma receita, ninguém fez isso antes. Então eu acho que ela ainda vai experimentar muito até acertar. Eu acho que ela já acertou, né? Pelo menos para mim que entendeu a proposta dela, mas tô aqui muito atento.
Ah, eu acho que ela acertou também, porque Funk Rave é uma música bem diferente do que ela já fez, de estrutura, de ideia, sabe? Principalmente com aquele refrão. E aí agora eu vejo como se estivesse caminhando para algo mais estruturado, sabe? Onde Used to Be é algo mais estruturado, de funk, pop, eletrônico, mais bem construído, digamos assim. Então eu vi o EP muito como essa passada de ideia, tipo assim, ai, começou com rave funk, case case, tá chegando em Used to Be, pros próximos lançamentos e até mesmo pro álbum, conversar com esses lançamentos que já aconteceram, entendeu? De você não estranhar o que vir de diferente dessas músicas, porque já tem muita coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo nessas músicas. Então, eu tenho muito essa ideia do que, tipo assim, ela apresentou esses três conceitos bem diferentes, mas uniforme. E aí agora o que vir vai ser dentro desse universo aqui, que já não vai gerar tanto estranhamento e tanto, ai, que música chata, sabe? Você vai estar mais familiarizado tanto com a ideia sonora como a ideia visual também.
E agora, saindo um pouco da questão da estratégia musical e passando para a estratégia imagética, vocês acham que a Anitta está fazendo bem nas entrevistas e na forma como ela está lidando com o público online sobre esse lançamento?
É a primeira brasileira.
Exatamente. É uma imagem, bem ou mal, ela está sendo comentada, mas o comentário não está sendo positivo ou sobre a música. Sempre esbarra em questões muito delicadas, né?
Então, eu acho que ela peca muito nessa questão de falar que é a primeira brasileira em tudo, a primeira a ser cancelada, a primeira a ser indicada ao EMA, a primeira brasileira a fazer não sei o quê, a primeira não sei da onde. E acho que até demorou, mas algumas artistas, né, algumas fanbases começaram a se movimentar, ainda mais agora que a Vanessa tá voltando pro pop, né? E, né, fazendo uns TBTs, relembrando o legado dela, né?
Hashtag ela falou Vanessa que... Capinadora do pop.
Sim, ela falou, eu fui a primeira a lotar um show na Europa, eu fui a primeira a ser indicada ao EMA, eu fui a primeira a gravar um reggaeton, eu fui a primeira a fazer um feat internacional, eu fiz muita coisa. E a Britney, aquela aqui também, né, pegou o hype de Barbie e falou de tudo que ela fez no pop. Eu entendo que eu cresci ouvindo Rouge, Kelly Key, Sandy Júnior, Vanessa Camargo, Bros, nós já falamos sobre isso, mas isso meio que deu uma sumida. em 2008 ali. Eu, inclusive, tenho para mim que as divas internacionais Gaga, Kate, Miley, Demi, Selena, Rihanna, Beyoncé são tão grandes para a gente aqui no Brasil porque nós vimos nela uma coisa que nós não tínhamos. Não existia uma cena pop depois que acabou o RBD, sabe, no Brasil. Até a gente teve a Vanessa com o Chaniron, mas não fez barulho, não tinha mais ninguém junto com ela. Depois que o Sandy Júnior acabou, depois que o Rugi acabou, até ela mesma acabou migrando pro sertanejo, que era o que estava fazendo barulho. Então a gente tinha o sertanejo ou tinha o emo. O que teve mais de pop foi o Restart e não durou 2 anos. Então eu entendo quando a Anitta chegou, não existia uma cena e ela ajudou a reconstruir essa cena e abriu porta para outras pessoas e foi além, né? O que eu acabei de falar, que ela não se contentou com pop funk, foi pro pop, depois foi pro reggaeton, agora tá internacionalizando, né? Mas ela não, eu não acredito que ela olha, fala que ela é a primeira para desmerecer quem veio antes. Ela fala para enaltecer o que ela fez e bater no peito e dizer que ela é foda. Existem outras maneiras, muitas outras maneiras de falar isso. Eu acho que precisa aí de um PR para orientar isso. Mas a gente vê que muita gente desrespeita. Eu tenho para mim que a Melody chega aí falando que é maior que a Anitta e vai em rede nacional numa emissora que dá corda para ela falar isso, né? E ela fala sério. E tem outras artistas também que não respeitam, não, não. O público principal, outros artistas não, o público principalmente, né? Sempre diminuindo os feitos dela. Então, se ela não enaltecer e falar que ela é, e provar que ela é, e mostrar que ela é, porque ela faz isso, ninguém vai respeitar, entendeu? Então, acho que não é sobre os artistas, é muito mais sobre como o público e a mídia lida com a imagem dela. Agora que ela foi lá e fez, que estão dando liberdade para ela poder falar.
Jorge, você tem algum comentário rápido?
Olha, eu acho que o LS conseguiu mudar o comentário que eu ia fazer. Porque eu acho que faz muito sentido isso, né? Dela precisar reforçar, porque as pessoas descredibilizam ela. Então, eu vendo por essa forma, por esse lado, faz sentido ela comentar e ela celebrar dessa maneira mesmo. O problema é que isso já se tornou uma piada para as pessoas. Né, em volta da Anitta para as pessoas do mundo pop. Então, quando isso chega fora da bolha, vira mais piada porque ela tá falando, entendeu? Mas a gente sabe o que ela fez. Não, a gente só não só sabe como a gente tem um histórico do que ela fez, sabe? Tipo, tá na história. Então, não precisa reforçar algo que tá na história, mesmo que as pessoas descredibilizem ou não, sabe?
Muito que bem, gente. Já falamos demais sobre a Anitta. Vamos de próxima faixa, porque ele tira tudo menos o rock. Demi Lovato lança a versão rock de Confident e adiciona mais um capítulo no seu novo álbum, Revamped. E agora quero saber qual single vocês mais estão animados para regravação. Demi já confirmou uma série de músicas, inclusive Neon Lights, em parceria com o The Man, La La Land, Don't Forget, ainda vai adicionar mais três novas faixas no Revamped. O que vocês querem ouvir?
Olha, eu gostei. Não, quer dizer, não gostei tanto, mas eu não curti tanto da versão Confident. Eu achei que foi legal, deu uma evoluída. Eu gosto dessa fase da Demi Rock transformando essas músicas. Mas das que lançaram até agora, é a minha versão menos preferida. Mas já saiu um videozinho teaser de Don't Forget. Estou bem ansioso para Don't Forget. A música já era um pop rock, né? Então acho que só vai dar mais dar mais esse elemento de rock pra música. Mas o que tá me chamando muita atenção nessas músicas da tracklist é Skyscraper. Eu acho que Skyscraper, numa versão rock, vai trazer um novo visual, sabe? Principalmente porque a música é uma baladona. Então eu tô muito curioso pra saber como que vai ser a nova roupagem dessa música. Porque é uma música muito emblemática, né, na carreira da Demi.
Imagino que vai ser bem parecida com o que Demi já canta na turnê, né? Porque já tá na setlist Skyscraper lá da época, até mesmo na época do Holy Fuck. Eu acho que Demi cantou quando ela veio aqui pro Rock in Rio, não?
Eu acho que sim. Mas acho que não era uma versão full rock. Bom, você me pegou aqui. Mas eu acho que vai emocionar, assim, sabe? Eu gostei das músicas que foram selecionadas. Pro esse álbum, eu acho que são os maiores hits, não teria como não ser. Por sinal, Demi vai se apresentar no VMA. E aí, né, já dando uma... queimando pauta aqui. E aí, quando saiu essas indicações e tal, esses comentários das pessoas que vão se vão performar, foram falados, basicamente, por exemplo, a Anitta ainda não foi confirmada, mas ela provavelmente vai performar um mashup dessas três músicas que a gente comentou. E da Demi ainda não tem uma música que ela vai performar, só diz que ela tá divulgando esse álbum Revamped. Então, pode ser aí um mashup também, não sei.
Ah, eu queria muito ver Tell Me You Love Me numa versão bem pesada. E você, LS?
Eu vou responder a pergunta que você fez no começo. O que que vocês querem ouvir, Pop? É isso. Não, me desculpem, não consegui me conectar. Já falei antes, né? Gosto muito de Demi. Me criou, né? Junto com Miley, com Selena. Eu acho que ela tem uma carreira muito emblemática. É muito legal ver... ela regravando e encontrando a voz dela no pop, né? A voz dele no pop. Mas não é pra mim. Aliás, no pop não, no rock. Não é pra mim. Eu acho que regravar as músicas lá... Se a Taylor fez as regravações, mas ela regravou igual, por outras questões. Aí ela tá regravando no rock. Não consegui. O que eu mais achei interessante foi o feat com Slash... E ainda assim, quem escuta a próxima faixa sabe que eu não falei tão bem assim. Mas legal, icônico, com um grande astro do rock e tal. Mas, assim, pra mim, não rolou. É isso. E aí ela ainda postou um vídeo lá no Instagram que a câmera vai e volta, me deu vertigem e... Não,
dispensa. Esse vídeo é pra Neon Light, mas vamos de próxima faixa.
Vamos de próxima faixa, gente. Tá chegando o Jorge Borges, o RBD, né? Tá se preparando aí pra turnê Soy Rebelde. E lançou Cerquita de Ti, uma música nova aí pra turnê. Você que é o nosso animaníaco do próxima faixa. Nossa, nem sei se ainda usa esse termo.
Animaníaco? Isso não é o desenho da Warner?
Não, era o nome dos fãs da Anaí na época, não era, Jorge?
Não lembro.
Enfim, nem sei se usa esse termo ainda. Você que é o nosso rebelde, tá? O que você achou da música? Gostou?
Eu tava pronto pra criticar, mas eu ouvi a música e eu gostei. Eu gostei, porque assim, já vou falar logo que eu não sou muito fã do RBD tá lançando músicas novas, porque eu não quero ir pra turnê ouvir músicas novas. Então, né, fico por aqui. Mas gostei muito da música, apesar disso. Acho que a música é muito bonitinha, tem elementos ali característicos de uma música do RBD. Lembra muito, por sinal, essa música me remete muito ao último álbum do RBD, Para Ouvir Dar TDMI. Acho que ela se encaixa muito bem nesse álbum, não sei... Sabe, porque é o último álbum deles, eles já estavam amadurecidos, falando de despedida, de adeus. E aqui eles também estão falando de despedida, adeus, um retorno, um reencontro. Então, me remete muito a esse disco. Mas eu gostei da música, acho que faz sentido eles quererem celebrar essa volta assim. Mas eu espero que eles não cantem na... não cantem na turnê, porque assim... Já tem muita música que eles precisam cantar na turnê, sabe? E não precisa ser uma música nova. E falando em turnê, começa agora neste final de semana a turnê do RBD. Sim. Então, estou muito ansioso cada vez mais.
Ah, um youtuber que eu amo, o Edvelton do Etc. Pop, ele fez um vídeo de 40 minutos só prevendo coisas que podem acontecer nessa turnê do RBD. Eu tô bem curioso.
Ai, gente. Só a foto daquele palco, né? Que não deu... Mas a gente comenta isso semana que vem.
Olha, valeu a música pelo vocal da Anaí. O vocal da Anaí tá muito boa. Mas realmente, eu acho que a grande força da RBD é a nostalgia. E a música não traz, né? Uma música nova, a gente ainda precisa de tempo pra se conectar com ela. Mas vamos de próxima faixa, porque olha só, agora é um apocalipse do pop.
Deixa eu comentar antes sobre a música do RBD. Eu sei, eu não sou a pessoa com a maior relação aqui sobre o RBD aqui no Próxima Faixa, mas eu até ouvi a música no primeiro momento e achei bem qualquer coisa, não achei tão profunda. A questão foi que me pegou muito, foi depois que eu li um texto da Vogue Brasil, que tem me surpreendido bastante com os textos sobre cultura, sobre como essa música pode ter essa dupla interpretação. Em teoria, ela é uma música de amor, como o RBD tem tantas, mas ela tem muito uma dupla interpretação sobre a saudade que os fãs sentiam da banda. É, o texto da Vogue, para quem tá procurando, ele se chama RBD Retorna com Cerquita de Ti, um abraço nostálgico para todos os seus fãs. Aí embaixo vem o texto, vai chorar ouvindo a nova música do RBD? Provavelmente, mas há muito mais por trás da letra se revisarmos a história do grupo mexicano. Aí eles vão tecendo como essa música tem esse duplo significado e como o RBD, enquanto banda, já ressignificou as músicas em outros momentos. Sobre como também a forma como a Anahí trata a música... deixa eu até pescar aqui, Salva-me. Sobre a dupla interpretação, sobre o apoio que ela dá, que ela recebeu dos fãs em relação à questão dela com a bulimia e com a anorexia. E isso é muito interessante, isso é muito legal. Ganhou todo um duplo significado e me deixou até mais curioso para esse novo momento do RBD. Mas enfim, já falei muito. Próxima faixa.
Ah, incrível.
Vamos. Sobre o Cerquita de Ti, o Christopher, a música é dele, e ele escreveu sobre a relação com os fãs mesmo. É uma música já dedicada aos fãs. Vamos ver como os fãs significam isso. Mas vamos de Apocalipse do Pop, que na próxima sexta-feira a gente não vai ter um lançamento grande. A gente não vai ter dois. Vamos ter vários. Miley Cyrus com Used to Be Young, né? Novo single. Ninguém sabe se é da Deluxe do Endless Summer Vacation, se é álbum novo, ela tá matando todos os fãs. A Selena Gomez anunciou o single Soon. A Ariana Grande anunciou a versão deluxe de 10 anos do Yours Truly. A Iggy Azalea anunciou Money Come, né, um single novo para promover o show do The Town. E muitos rumores de álbum novo. Blackpink vai lançar uma música chamada Big Girls pro álbum, pro jogo online. O Drake confirmou o lançamento de For All the Dogs, um álbum que o Zane Lowe da Apple Music falou que tem a maior parceria da música nos últimos anos e tá todo mundo surtando com quem deve ser. O Maluma tá com a Shakira no álbum novo e, assim, se a gente procurar, tem mais lançamento. Matheus, semana que vem tá preparado pro plantão? Quem que...
Não.
Quem que leva melhor, na sua opinião?
Pois é, eu ia falar que a gente vai comentar isso semana que vem, mas... Os lançamentos são dia 25 agora, por sinal.
Acabou o momento onde os lançamentos ficavam concentrados só na sexta-feira. Agora todo mundo quer ter seu momento. Até semana passada, né? A Luísa Sonza lançou a música enquanto a gente gravava aqui a próxima faixa.
E desculpa te interromper, Matheus, mas é porque eu acabei de ver que no dia que está saindo esse podcast, Luísa Sonza vai lançar mais uma música do seu álbum novo. Principalmente Eu Estou Arrasada... Principalmente Me Sinto Arrasada, já vai estar entre a gente pra gente comentar semana que vem aqui. Mas pode falar agora.
E inclusive na semana que vem também sai o álbum da Luísa Sonza, não? Mas enfim, sobre a próxima semana. Muitos lançamentos de todos os gêneros possíveis. Eu tô bem curioso pra Miley Cyrus e Selena Gomez. Gostei muito do que elas fizeram e do que as fanbases fizeram de se unir pro lançamento uma da outra. E talvez aí o lançamento que menos me deixa animado seja o relançamento da Ariana Grande com o Yours Truly. Porque, ok, é uma data redonda, é legal ver ela revisitando e considerando a própria carreira, mas eu não acho um álbum muito bom. Ai, e vocês?
Então, ela saiu da caverna, né? Ela tá dedicada à maquiagem, né? Não lança música
dele. E a pegar maridos alheios.
Oxi, olha, não temos advogados. Jojo Todinho ainda não lançou o escritório Um Tiro de Justiça pra gente falar isso. Inclusive, vamos precisar da Jotadinha nesse episódio daqui a pouco. Mas eu gostei que, né, ela é mais sobre os vídeos no YouTube, igual ela fez no Positions, com performances ao vivo e sobre a voz dela, do que sobre relançar um álbum, trabalhar um single, etc. Né, tem álbum novo da Juliette também, tem single novo da Luísa. Gente, é muito lançamento. Eu, obviamente, estou ansioso pela Selena e pela Miley. Gostei muito que elas se uniram, mas meio que já perdeu o sentido elas se unirem, porque tem um monte de lançamento. Elas acharam, vamos ser os lançamentos grandes do dia, vamos colaborar para não ter rivalidade. Mas aí tá vindo música de todos os lados. O que a gente vai fazer? O Drake já confirmou a Nicki Minaj e o Bad Bunny no álbum dele. O Maluma confirmou a Shakira. Vai estar todo mundo lançando música e a gente que lute.
Que vença o melhor mesmo, né? Mas eu acho legal a Ariana tá comemorando. Acho que é só por isso mesmo, é o primeiro álbum, né? 10 anos, então ela não lança nada também. Então aproveitar essa oportunidade. Mas eu acho que, pra mim, os maiores lançamentos mesmo que eu quero ouvir é Miley e Selena. E nem sabia que a Blackpink ia lançar música, então fiquei sabendo agora com este roteiro. E é isso, vamos ver semana que vem a guerra do roteirista pra fazer esse roteiro cheio de lançamentos.
Eu que lute, gente, é isso. Vamos de próxima faixa.
Vamos falar de Luísa Sonza, que lançou seu novo single Campo de Morango. Vai lá, Jorge, o que você achou desse lançamento? Eu tô curioso pela sua opinião, especificamente a sua.
Nossa, então, eu acho que esse lançamento trouxe muitas sensações, né? Primeiro eu gostei da música, de verdade, assim, primeira vez que eu ouvi, eu achei muito legal, muito divertida, muito louca.
Oi, peraí, você tá falando isso no, na frente de mim e do LS. Como você tem coragem de dizer isso?
Eu não gostei, não?
Não.
É, eu fiquei meio assim, mas depois...
Nós íamos comentar no episódio, a música saiu e você falou, gente, não vou comentar que é uma bomba. Eu vi não, e eu então... falei, realmente, é muito ruim. E a gente terminou a gravação semana passada assim, chocados com que a Luísa Sonza tinha acabado.
Não, o que que aconteceu? Eu ouvi enquanto a gente estava terminando o episódio, então eu falei, gente, não dá isso aqui, não dá mesmo. Mas aí depois que eu relaxei, eu jantei, eu deitei na minha cama, aí eu fui ouvir a música de novo... Aí eu falei, nossa, que divertida. Mas eu fiquei muito em contrapartida, assim, ah, é muito boa, ah, é muito ruim, ah, é muito boa, ah, é muito ruim. E aí depois saiu o clipe, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo nesse clipe? Esse clipe é muito ruim, esse clipe é muito bom, esse clipe eu não sei. E eu falei, ah, quer saber, eu vou parar de consumir. E aí eu parei de consumir, Mas eu acho que assim, a primeira vez que eu ouvi durante o término da nossa gravação, acho que eu estranhei mesmo. Mas depois que eu falei, ah, não, deixa eu ouvir direito, eu curti o beat e tal, o lançamento. Eu acho que a parte do refrão, ela deixa a gente muito desconfortável. Mas a metade, enquanto a música segue ali naqueles 30 segundos, né, porque a música tem um minuto, ela é interessante, a música é interessante, apesar da letra não ser interessante e ser exatamente o que a gente estava esperando da Luísa Sonza, né?
Eu não vou forçar essa barra, eu não vou passar esse pano, é ruim. Ela fez ruim de propósito pra gente falar que era ruim. É uma música de um minuto, eu não passei pano pra Pabllo Vittar, que lançou Noitada, que é incrível. Eu não vou passar pano pra esse um minuto de sentada, entendeu? O clipe, ele começa muito bem, a estética é muito bonita, mas depois vem aquela cama toda suja de sangue, de morango, de calda. Eu não entendi o que é aquilo, mas tudo que aquilo me remete é muito ruim. Muito negativo, de muito mau gosto. Assim, o beat, o refrão, totalmente... A dicção de centavos. Eu achei tudo muito ruim. Eu espero... Tô com muitas expectativas pro álbum. Eu espero muito que seja bom. E eu não entendo esse marketing onde você quer que as pessoas falem mal. Você quer que as pessoas comentem e você vai fazer ser ruim de propósito. Você vai lançar uma música de um minuto falando sobre a sentada que você já falou 20 vezes, tá todo mundo te zoando por causa disso. Não entendi, fiquei bastante frustrado. E é isso. Vamos ver a depressão no próximo single. E você, Matheus, gostou?
Não é só a questão de gostar ou não gostar, porque, como todo mundo aqui tá comentando, são muitas camadas. Eu acho que ela fez um trabalho musicalmente interessante. Eu tinha comentado até no episódio de tendências que eu achava que o trap seria a tendência do ano. Não foi o trap, mas foi o grime. Agora, com a Marina Sena fazendo o... se tornando viral de novo com o Que Tal, que é em parceria com o Flizzos. E agora a Luísa Sonza trazendo uma influência bem cara de... bem direta de Brime pra essa música. Eu vi, inclusive, gente que entende de rap, pessoas mais aprofundadas no movimento, elogiando o flow e dizendo que ela tá carregando muito bem esse refrão, que é bem rapizado, bem falado, apesar de eu ter lá as minhas críticas com a dicção dela, de fato. Tem momentos em que não dá pra entender. Mas toda essa estratégia de trazer a música sobre... esperando uma reação negativa para poder responder no single seguinte, eu, enquanto analista de comportamento online, inclusive oficialmente, essa é a minha profissão, fico questionando a funcionalidade dessa estratégia. Ok? Ela tá caminhando, ela mesma comentou na entrevista do Podpah sobre a importância do trabalho artístico enquanto... questionar e colocar o público numa posição de desconforto, inclusive se colocando numa posição de desconforto, que é bem interessante. Mas, e de fato, né, isso trouxe resultado numa semana em que a gente tinha o Faustão internado, toda a situação com a Larissa Manoela foi um dos assuntos mais comentados. Mas as conversas sobre ela são muito negativas. Mesmo com os fãs defendendo, mesmo com todos esses pontos positivos sobre a qualidade musical em questão, são poucas as conversas positivas. A gente sabe, ela já deu vários detalhes sobre o álbum, que vai ser um álbum longo, com 20 e tantas músicas, é um álbum conceitual, ele vai falar muito sobre a relação dela com sonhos e pesadelos, uma questão que afetou bastante ela durante o projeto do Doce 22. É bem pretensioso e a forma como ela tá conduzindo me deixa receoso. Ainda tô curioso com o projeto, ainda tenho boas expectativas, mas olha, muitos fatores. Já falei demais. Vocês querem comentar?
Eu tenho boas expectativas também com esse lançamento, mas eu acho que seria muito, assim, não sei, né, a visão de marketing que ela teve em relação a isso. Eu não gostaria de ver as pessoas me criticando por algo que eu acho que eu faço bem, sabe? Tipo assim, por mais que as músicas que ela lança são falando sobre certos assuntos, sempre são músicas, por exemplo, braba, legal, sabe? Tipo, teve um bom desempenho. Então, com um projeto que parece ser interessantíssimo e profundo, eu acredito, assim, né, profundo liricamente, onde ela vai pra lugares que, pelo que eu vejo, ela não comentou ainda, sei lá, sabe, diferente do que ela já fez, eu acho que é muito autodestrutivo essa estratégia de lançar, ah, eu vou lançar essa pior música do álbum porque eu sei que as pessoas vão comentar. Acho que seria muito mais positivo ela pegar uma música super bomba do álbum, no sentido de diferente, de boa, de que as pessoas não esperavam que ela fizesse aquilo, e transformar em comentários mais positivos, sabe? Do que esperar que as pessoas vão fazer isso quando o álbum lançar, porque no álbum vai ter essas músicas. Sendo que até isso acontecer, as pessoas já vão estar cansadas e não vão querer ouvir 26 músicas pra entender o conceito, entendeu?
Sim, e assim, ela foi muito elogiada com o lançamento de Hotel Caro, por exemplo, que é uma música mais romântica, que é mais R&B, pegou primeiro na estreia, ficou não sei quantos dias no top 5. Eu acho destrutivo e tô com a minha consciência tranquilo de achar ruim, que ela falou que lançou sabendo que o povo ia falar mal, que a música era maior e tinha mais letra e ela cortou na metade porque sabe das críticas com músicas curtas e fez um clipe super sexualizado porque sabe que as pessoas iam comentar, mas na minha opinião, o comentário pelo comentário, ele só é negativo. E eu gosto muito da Luísa Sonza pra estar com a minha consciência tranquila e falar, foi ruim, errou, pra mim não funcionou.
Para fechar a conversa, como uma pessoa que traça estratégias em momentos de crise, ela mesma comentou ali da entrevista ao Pod Delas, que ela tem plano, tanto um plano A, caso aconteça como ela imaginava e as críticas forem muito negativas, ela tem um plano B, caso as críticas fossem positivas, mas eu acho muito difícil você querer surfar nessa onda de hate, é muito fácil de você se afogar. Mas enfim, próxima faixa.
Vamos de próxima faixa, gente. Vamos do meu joguinho favorito, Casa, Mata ou Transa. Eu coloquei aqui porque eu queria comentar apenas um lançamento. Mas vamos lá. Usher lançou Boyfriend, um clipe incrível com a Keke Palmer. Charlie Puth com um Droplet, Lipstick, muito bonitinho. E a Edson Ray lançou um EP AR, mas aqui a gente vai falar de Nothing On But The Radio. Uma música que os Little Monsters devem conhecer bem. Matheus, jogo sempre no seu colo.
Ah, eu posso jogar pro Jorge? Vai lá, Jorge.
Ai, não. Ah, eu vou dar um tiroteio hoje, gente, assim. Não me conectei com nenhuma música. Apesar do que a do Usher ser a melhor dessas três aqui pra mim. A do Charlie Puth, eu acho que ele tem um objetivo. E a gente sabe qual é o objetivo dele. E até o final do ano ele vai alcançar esse objetivo, mas comigo não vai rolar. E da Edson Ray? Ah, eu não sei o que sentir. Eu não sei, eu acho que ficou legal, mas eu não gostei tanto assim, achei muito audacioso ela conseguir essa música num EP dela, parabéns pra gata, mas é isso, fui bem rápido assim, e vocês?
Vai, agora deixa eu dar a minha opinião. Das três músicas, eu mato o Charlie Puth, não pela qualidade musical, acho a música muito bacana, muito bonitinha. Não é tão distante de nada que ele tinha feito antes, apesar de ser ali um R&B muito, muito consistente. Mas é tão fácil ele só apelar pro sexy de novo. A gente sabe, você é bonito. Faz uma coisa diferente, mais diferente. A gente vive criticando as mulheres por fazerem a mesma coisa, eu me sinto no direito de fazer a mesma coisa aqui com um homem. Mas enfim, mato o Charlie Puth, mas vou ouvir de vez em quando, não é ruim. Eu dou um beijo na Edson Ray, não só por Nothing On But The Radio, mas sobretudo o EP AR. Eu faço da crítica da Pitchfork as minhas opiniões. Eles basicamente disseram que é tão genérico, é um pop tão plástico, tão genérico, que dá a volta e fica maravilhoso.
Meu Deus, muito bom.
Mas a gente consegue entender isso. A gente tem Nothing On But The Radio, porque os Little Monsters sabem, é uma música que a Gaga gravou pro The Fame Monster há uns 10, 15 anos atrás. É uma demo muito boa, e aqui tá praticamente como a Gaga gravou lá em 2010. É uma música bem próxima disso. To Die For, que era o single principal, ele é uma parceria com a Charlie XCX, e tem cara de Charlie XCX. Aí você pega a outra música, que é I Got It Bad, e If I Could Be You. Todas as músicas têm estilos muito diferentes, e todos eles são, a gente pode associar ou comparar como pastiche de outros artistas. Ela está basicamente definindo qual o estilo seguir, se ela pode ser uma Lady Gaga, se ela pode ser uma Charlie XCX, se ela pode ser uma Olivia Rodrigo. Ela soa bem em todos eles, sonoramente bem, mas não tem nada de especial, não tem nada de dela. E nada disso é ruim, só é ok. mas enfim, eu caso com o Usher, porque é uma camada de. São camadas e camadas de fofoca e música boa maravilhosas. Desde a música, que é o R&B muito moderno e diferente. Se essa é uma música que está participando da campanha para o Usher ser o artista do Super Bowl, eu super apoio. E o clipe, que consegue misturar tantas fofocas, desde a True Jackson, que tinha sido criticada pelo namorado por ter ido muito sexy pro show do Usher, e agora lá o clipe ela se arrumando sexy pra ir pro show do Usher, e a música pode ser interpretada como uma resposta a esse namorado. Fofocas em cima de fofocas em cima de fofocas. E você, aliás, depois de eu falar que nem um troço?
Tava me criticando aqui no privado há 5 minutos por eu estar falando demais, e agora tá falando. Mas vamos lá. Meu nariz deu um probleminha aqui. Eu falei muito mal de Nothing On But The Radio. Eu achei um crime. Eu falei, gente, que audácia dessa garota. Mas passei o dia todinho ouvindo. Eu preciso confessar isso pra vocês. Porque ficou igualzinho a Gaga fez. E essa demo me dá uma nostalgia. E isso é muito legal. Uma artista nova, uma novidade, conseguir despertar essa nostalgia no público certo, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. E não é nem a faixa que ela tá investindo na parceria com a Charlie XCX, e que é uma faixa muito boa também. Então eu vou casar com a Edson Ray e eu vou ficar com os meus dois olhos dela, assim, muito de perto. Se assim, vai ser alguém que vai criticar, vai ser eu. Se vai pra elogiar, vai ser eu. Estou de olho. Beijo Usher e beijo Charlie Puth, porque os dois estão gostosos. E eu acho que é isso. Me critiquem, me digam se eu tô errado. As duas músicas são sobre eles serem gostosos. Sabe? O Charlie Puth é sobre chegar lá e dar um beijo no pescoço dele. E é sexy, e é envolvente. É um R&Bzinho pop que ele faz. E o Usher também é sobre ser gostoso. Eu sou tão gostoso que você larga o seu namorado. Eu adorei. Eles fizeram isso nessa fofoca. Eu não entendi. Né? A fofoca, pra mim, ela tava lá maravilhosa, cantando muito do lado do Usher, sendo gostosa. E no dia seguinte, aquele bafafá todo com o marido dela, que ninguém nem sabe quem é, que parecia que era sustentado por ele. Meu amor, se a mulher te sustenta, tu já tá errado. Tu ainda quer falar como que ela tem que se vestir? Se respeita, meu amigo. Pelo amor de Deus. Eu, hein? Mas enfim, dou um beijo nos dois, que essa é a função deles. Eles estão ali pra serem gostosos. Não mato ninguém hoje.
Muito que bem, então vamos de próxima faixa, já deixa pro nosso episódio de Casos de Família de hoje, porque ela tá solteira, depois de 6 anos juntos e 1 ano de casados, a Britney Spears e o Sam Asghari anunciaram divórcio. Meninos, vamos entrar nessas polêmicas?
Vamos, gente. Eu só queria comentar que eu adorei que ela ficou solteira num dia. No dia seguinte, ela postou uma foto com os 4 gostosos segurando ela. Tive uma noite maravilhosa. Ai, gente, a nossa princesa do pop tá de volta.
Hoje o assunto é delicado. Afinal, quem nunca passou por problemas familiares? Mas quando você é um artista nacionalmente ou mundialmente famoso, e existem alguns milhões envolvidos, o buraco pode ser bem mais embaixo. Inspirados pelas histórias de Larissa Manoela e Britney Spears, hoje vamos relembrar e conversar sobre os casos de famílias no mundo da música pop e passar raiva com as famílias trambiqueiras do mundo pop. Gente, e alerta de gatilho, hein? Pais narcisistas e controladores, desvio de dinheiro, brigas, divórcios e músicas e muito mais. E aí, meninos? Já puxando esse gancho, a história da Larissa Manoela está bem fresca na nossa cabeça, está acontecendo agora. Mas qual artista a gente lembra quando escuta casos de família na música pop? Sem ser a Britney também, né? Claro.
Tá muito fresco na minha cabeça e eu tô apaixonado. A Kelly Clarkson começou na última semana uma residência em Vegas para divulgar o álbum Chemistry. E ela, não sei se a gente vai lançar uma Kelly Clarkson version, mas ela reescreveu Piece by Piece. Lembra daquela performance do American Idol em 2015, que ela colocou todo mundo para chorar? Que ela dedicava a música pro marido dela? E agora a música é sobre ela, né? Piece by Piece. Eu restaurei a minha fé de que um coração pode continuar batendo, mesmo quando ele quebra. Então não é mais sobre o pai dela ou sobre o ex-marido. É sobre ela. E ela ainda fala, né? Tem uma parte da música, ele cuida de mim, ele nunca perde por dinheiro. Ela fala, eu mando eles irem embora quando eles pedem dinheiro. Eu achei essa fofoca maravilhosa. E ela colocou ali na música, falou tudo que a gente precisava saber. Vocês viram esse
vídeo? Ai, gente, não vi, quero muito ver. Essa música emocionou muito mesmo naquela performance no American Idol, ela grávida ainda por cima. Nossa, vou procurar depois.
Aqui do meu lado, sei lá, eu sou bem ruim desse nível de fofoca. Mas o que me vem muito à cabeça são todas as fofocas sobre o Kanye West nos últimos anos. Teve desde a relação dele com a mãe dele, da Dona Donda, que eles tinham uma relação conturbada, de muito carinho e muitas críticas aqui e ali, até ela falecer lá na época do Heroes and Heartbeats. Ele faz um disco todo pra ela, aí anos depois ele passa por toda a questão familiar com a Kimka e a filha dele, e no final das contas, dando o que deu, a gente perdeu o Kanye West, e foi assim, um artista muito brilhante.
E ainda acontece, né? Porque volta e meia no programa da Kim Kardashian lá, o The Kardashian, ela fala dele, ela ainda relembra as coisas do Kanye West. Não terão sossego.
E é muito triste porque é um grande caso de homem sendo abusivo na relação. A gente assistiu ao vivo uma mulher famosa sendo perseguida, assim como muitas mulheres são no dia a dia.
E falando sobre o reality, né, o Keeping Up with the Kardashians, é incrível que mesmo depois de tudo isso, mesmo dos ataques à família e mesmo de tudo que ele fez, né, por conta da saúde mental dele, ela ainda respeita muito, aponta os erros, mas ele pediu para destruir as coisas dele e ela preserva, porque ela sabe do legado dele, ela sabe o artista que ele é, ela sabe o que ele fez, então ela preserva muito mais a imagem dele do que ele próprio. Isso nunca esperava de uma Kardashian, pra gente ver, né? Mas vamos de próximo assunto. Eu acho que agora falando sobre Larissa Manoela e Britney Spears, pra mim são as histórias mais complicadas de lidar, principalmente a da Britney. Vocês acham que agora que ela se divorciou, a gente vai conseguir ver mais dela? Porque, né, vendo os tabloides, parece que ele não soube lidar com ela depois que ela saiu da tutela. Tem toda essa fofoca por trás.
Eu acho que ela tá entrando na fase liberta mesmo, sabe? De liberdade, de fazer o que ela bem entende, o que ela quer fazer, sabe? E aí eu acho que, assim, não vi essas fofocas também, mas... Sei lá, pode condizer, sabe? Tipo, você agora tá com uma pessoa livre e você não sabe como lidar com uma pessoa livre. Eu acho que a Britney, ela é esse espírito, né? E ela mostra esse espírito. Eu acho que a carta, vou dizer carta, né? Mas a postagem que ela fez no Instagram logo depois que saiu as notícias do divórcio é muito bonita e é muito racional, sabe? Do que ela quer, de quem ela é, do que ela quer fazer agora. E o vídeo e a música e o clipe lá dela dançando. Então eu acho que ela tá muito mais ciente. A gente parece que não, acho que às vezes parece que não, sabe? Porque ela não tá ciente, que ela não tá consciente das coisas por aqueles vídeos que a gente vê. Mas eu acho que ela é muito ciente de quem ela é. Tô falando como pessoa, como mulher e como artista. E do que ela quer fazer, sabe? Então ela tá muito livre pra fazer o que ela bem entende agora. Assim como não querer voltar pra música também, sabe?
Vejo muito essa liberdade que você fala, mas eu fico preocupado com a saúde mental dela no meio disso. Eu acompanho muito Crazy Days and Nights, um site de blind items, né, de fofocas cifradas. E uma coisa que se comenta muito, não esclarecidamente, né, a maior parte dos comentários, é sobre como o Sam, ele pensava separado da Britney, enquanto ele estava tentando fazer a carreira dele enquanto isso, e sempre se utilizando desse nome de marido, namorado da Britney Spears. Isso, vindo a separação, as questões familiares, as questões com os filhos, o casamento, parece que mesmo depois de ter se libertado da curatela, da tutela, ela não teve um momento de paz. E eu fico até preocupado com a possibilidade dela voltar para a música depois do lançamento desse livro que ela prometeu, porque ela vai estar bem para lidar com nós, fãs de música pop, porque a gente é exigente, e principalmente os fãs dela vão querer que ela faça coisas, que ela faça shows, que ela dance, que ela ouça, ou podem cobrar dela dançar como antes, ou não dançar como antes, ou não cantar como antes. Até mesmo as impressões com Mind Your Business foi um reflexo disso. Será?
Então, o que eu vejo, né, o que eu vi pelo Twitter e pelos sites de Blind Items da vida, é que ela queria muito trabalhar, ela queria muito lançar, e existe essa preocupação com ela. Ela estava muito orgulhosa da música, ela deixou usarem as redes sociais dela para compartilhar a música, e depois que a música foi criticada, o Sam, quem foi para falar que ele disse que não devia ter lançado, ele disse que a música era ruim, e agora que ela se separou dele, ela postou um vídeo, né, dançando no Polydance a música, e os fãs, né, voltando a ouvir a música, teve até um crescimentozinho no Spotify. Eu acho que se ela fizer qualquer coisa, os fãs vão estar ali para dar apoio. Pode não ser número um na Hot 100, pode não fazer um grande sucesso, mas é sobre ela estar fazendo pela primeira vez, né, um álbum dela. E eu acho que isso que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala da Britney. O que me pegou foi ela falando que o que me pegou e o que me preocupa quando a gente fala sobre saúde mental é ela falando que não sabe como lida com a dor, como lida com o que tá acontecendo. Porque se ela não fosse a menina forte do pai dela, iam levá-la pro hospital e encher ela de médico, porque ela precisava ser sempre forte, porque ela tinha show pra fazer, que ela tinha que fazer um monte de coisa. E eu acho que isso que me preocupa mais. Ela precisa de alguém ali para dar suporte, para entender que ela pode sentir, que ela não precisa ser forte o tempo todo, que ela pode, né, ser fraca, que ela pode chorar, que não tem ninguém mais ali, não tem nenhum monstro no armário que vai pegar ela. Eu acho que é muito isso, né, quando a gente conversar sobre todos esses casos de família, é o trauma que cerca o artista, e como a gente que vê de fora tem que lidar com isso para não criticar muito afetivamente.
Eu acho que essa parte é porque ela passou por tanta coisa, né? De não só essa questão de que você falou, ser forte por causa do pai, mas remédio, sabe? A própria mídia destruindo ela também. Então, num momento de vulnerabilidade dela, aquela cena que ela pegou o filho e foi pro cabeleireiro, pro lanchonete, e aí tiraram fotos dela, sabe? Então, assim, num momento de fragilidade, quando ela tava frágil, as pessoas debocharam, riram dela. Então, eu acho que a pessoa, ela se blinda daquilo, sabe? Ela cria um escudo pra não se permitir mais sofrer ou não sofrer na frente das pessoas. Então, é um trauma aí que, enfim, tem que ser trabalhado em muita terapia e tal. Mas talvez agora ela deve ter virado uma chavinha pra não sofrer por algo que, tipo assim, não vai fazer bem pra ela, sabe? Por que ela vai sofrer por um casamento que não vai fazer mais bem pra ela? Um casamento que já não tava mais bem. Por que eu vou ficar mal por causa disso, sendo que agora eu posso ser, sei lá, feliz sozinha com outra pessoa, sabe? Mas assim, a gente não tá no dia a dia da Britney pra saber como ela tá se sentindo, né?
É verdade. A minha preocupação é só usarem essa liberdade que ela busca e que ela precisa ter, e esses momentos de fraqueza pra intervirem em qualquer coisa. Ela não entender que ela precisa parar e sentir, entender o que ela tá sentindo. Ou até mesmo a gente não sabe o quanto a quantidade de remédios que ela era forçada a tomar afetaram a percepção dela das coisas, né? Porque a gente vê os vídeos, a gente vê como ela se comunica e causa estranhamento, né? É muito complicado. Enfim. Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre a Britney e Matheus?
Eu acho que a gente pode seguir pro próximo caso. Doutora Anaí.
Aí eu pergunto, né? Pra mim a resposta é um pouco óbvia, mas tem umas coisas. O que é que vocês acham que leva nessas brigas de família? Você acha que é uma faísquinha? A gente comentou sobre o lançamento do Usher, né? Mas aí a menina vai ali com um vestidinho mais curto e o namorado vai pra internet expor ela. Você acha que não são coisas que acontecem antes e a gente não sabe que acabam estourando e tendo essas brigas? Ou é só por dinheiro? E o dinheiro sempre?
Não sei se só dinheiro. Talvez dinheiro também, mas observando pontos comuns entre praticamente todos os casos que a gente vai comentar aqui, que estão na pauta, o controle sobre o outro vem muito junto com o dinheiro. Talvez até de mão dada, ou até na frente do dinheiro, o quanto você consegue controlar essa pessoa e fazer com que ela tome as decisões que você tomaria.
Nossa, esse é um bom ponto. Um bom ponto mesmo. Eu ia falar também do ego, né? Eu acho que as pessoas são muito egocêntricas. E aí eu acho que vai muito com isso que o Matheus falou, né? De tipo assim, de... Não, você pensar da mesma maneira que eu penso. Eu fazer isso porque eu vou fazer melhor do que você. Porque eu penso melhor do que você. Porque eu controlo e você age. Então acho que vai muito desse ego também das pessoas. E aí o que desencadeia também várias outras situações. Então, se você tá fazendo dinheiro, eu tô aqui com você tá fazendo dinheiro por causa de mim, e por aí vai.
Essa questão do não só o dinheiro, do ego, do controle, me lembra muito o caso das irmãs, da Simone e da Simária, que a gente não entende até hoje o que aconteceu, né? A Simária sempre se expressou de um jeito como se ela fosse a mente por trás de tudo e a Simone não fizesse nada. Mas agora a Simone tá aí fazendo muito sucesso e a Simária tá preparando o novo projeto dela meio sem conseguir andar sozinha. Então essa questão do ego, né, quando a gente lida com uma pessoa da nossa família é muito complicada. E quando você precisa ter algum tipo de poder sobre o outro para se reafirmar, aí que as coisas pegam, né? Porque pelo menos, aí mudando de caso... Vendo a entrevista da mãe da Larissa Manoela, ela parecia que não via a filha como um outro ser humano, diferente dela, com opiniões próprias, com vontade de viver a vida dela, que pensa diferente, sabe? E cada notícia que sai mais, o caso é pior, né? O jeito que ela se vestia, com quem ela andava, com quem ela namorava, a religião, sabe? Querer controlar tudo, o tempo todo. Que não tem como ser dinheiro. Dinheiro é rico, eles são ricos, sabe? Não sei, no caso da Simone e da Simaria também eram dinheiro, as duas recebiam igual. Como é que é só o dinheiro, sabe? O que é que desencadeia isso? Será que é o ego? Será que é a inveja? Será que é o querer mandar, é o querer controlar, é o querer sair por cima?
O caso da Larissa Manoela, que começou a conversa em torno desse episódio, que eu não vou mentir, né, que motivou a discussão para esse episódio, foi o que mais me chamou a atenção para essa questão que eu comentei sobre o controle. A mãe dela tinha uma visão muito estrita sobre o que ela deveria fazer. E foi até interessante revisitar os álbuns da Larissa Manoela, trazendo a conversa de volta para a música, já que estamos no próxima faixa, não no próximo fofoca ou no próximo comportamento humano, sobre como ela se expressa de formas diferentes, até mesmo nos dois álbuns que ela lançou depois de adulta. Ela já tinha o Além do Tempo, que é o primeiro álbum dela mais adultinho. E no ano passado ela lançou Larissa Manoela Milhão. É interessante comparar com quanto o Além do Tempo ainda é um álbum muito infantil, ainda é um álbum muito relativamente leve. E o Larissa Manoela Milhão é um álbum muito mais maduro, onde ela fala até de relacionamento de uma forma mais madura, até caminhando para um lado mais sexy. É diferente ver como ela se expressa de formas diferentes, sob a influência ou não da mãe. E é muito louco ver como isso pode mexer na expressão artística de uma pessoa. Tem outros casos onde a gente vai ver mais disso, mas foi interessante observar isso.
Sim, eu acho que dessa questão do controle, o que mais me chocou foi eu botei no Cidade Alerta, por causa do Twitter. E eu vi a ex-funcionária, a suposta ex-funcionária, falando das agressões que a Larissa Manoela sofria quando ela queria usar uma roupa diferente, ou quando ela anunciou uma parceria diferente, ou que ela não queria fazer, ou não queria falar o que a mãe dela falava que ela tinha que fazer. Então, e logo depois que ela, né, rompeu com os pais, ela foi protagonista de uma novela da Globo. Né? Como que a gente é controlado, né? A gente não, né? Como o artista é controlado. Como isso deve mexer com a cabeça dele, né? E aí eu já falei a gente e já pergunto, o que faria se fosse você no lugar, Jorge Borges? Você consegue se ver sendo controlado, sendo tutelado, ou você ia gritar pra todo mundo?
Ai, amigo, não, sou leolino, né? Não dá. Seria capaz... Ai, que horror. Seria capaz de eu mandar na pessoa, não a pessoa mandar em mim, mas não, acho que não. Pelo menos com a família que eu tenho, não. Acho que assim, eu tenho uma família muito... Não tenho problemas familiares, assim. Não tenho. Minha família é muito legal em relação a isso.
Muito,
então...
muito pelo contrário. Você tem muitos irmãos e todo mundo se dá bem, todo mundo se ama,
pois
todo mundo junto.
Pois é, muito pelo contrário, porque eu tenho muitos irmãos e a gente tem todos os motivos pra gente poder se odiar. E a gente tem muitos casos de família, porque, já falando da minha família nesse podcast, porque assim, eu tenho muitos irmãos, meus dois irmãos mais velhos são de pais diferentes do primeiro casamento da minha mãe, mas eles moraram comigo a minha vida inteira, então assim, tem muitos problemas pra gerar casos de família, mas não, é uma coisa muito legal, graças a Deus. Então eu não vejo isso acontecendo nesse cenário, sabe assim? Mas assim, é um cenário muito diferente, né? Pensar de eu ser uma pessoa famosa ganhando muito dinheiro e ter uma oportunidade de né, sei lá, algum parente vir ver, ai, que oportunidade de vamos investir então, vamos fazer isso, aquilo, outro. Então é um cenário muito diferente, que é o que acontece muito com essa galera jovem, esse caso, principalmente todos esses artistas. Então a Britney começou quando criança. A Larissa Manoela é uma pessoa que começou quando criança também, quando ainda não consegue tomar as rédeas da sua própria vida, sabe? Quando ainda não consegue saber, quando que não sabe o que é dinheiro ainda. Então é muito mais fácil você, vou usar a palavra manipular, o que essa pessoa vai fazer, o que essa pessoa vai vestir, do que quando você já é mais adulto, quando você já é mais crescido. E aí no caso até mesmo da Anitta, que ela começou a carreira já mais adulta. Então já tipo assim, olha, minha vida é isso, a minha vida vai acontecer dessa maneira, quem quiser vir comigo, vem comigo, quem não quiser, tchau, sabe, basicamente isso. Então acho que é muito, muito mais, tem muito mais oportunidade quando a vida começa, quando o artista começa menor, sabe, criança no caso.
Ah, eu acho que eu sou burro, eu acho que eu com certeza aconteceria comigo, não sei como lidaria, porque não é coisa só de família, né, essa questão de empresário, de gerenciamento artístico. Há pouco tempo viralizou a situação da Xuxa com a Marlene Matos, né, e tem também o empresário do Claudinho Buchecha que roubou eles, e também tem a eterna dívida do Belo com o Denilson, tem vários casos de empresários que passam a perna no artista, do artista que passa a perna no empresário, e fica essa treta. Eu acho que o buraco é mais embaixo quando é a família. Mas eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não, eu sou muito permissivo. E eu jamais ia imaginar, eu acho que isso que dói mais, imaginar a sua mãe ou seu pai explorando você, querendo o seu mal, ou só querendo o seu bem, desde que faça bem pra ele, sabe? Graças a Deus, na minha família não é dessa maneira, mas eu acho que se eu fosse artista, pra eu me enfiar nesse buraco, ia ser muito fácil. E tipo, se acreditar na boa vontade de todo mundo e não entender como que aquilo me manipularia e me afetaria enquanto artista, sabe? Não sei se eu viajei muito.
Mas nem sempre é só sobre dinheiro também, né? Acho que você citou mais cedo o caso da música da Kelly Clarkson. De como as relações... Isso tudo bem, né, gente? De todo mundo. Como as relações e a criação influencia enquanto a gente vai crescendo. Mas como os artistas transformam isso pra música? Então, no caso de Piece by Piece, que a Kelly Clarkson canta sobre uma situação dela ali de crescer e da falta do pai, como agora ela tem um marido que cuida da filha dela, e aí agora a gente tá comentando como ela resignificou a música falando dela mesmo. A gente tem muitos casos na música dessa história familiar, não só envolvendo essas polêmicas, mas quando é trazido pra música alguma história de bastidores. Eu lembro muito da Demi com o caso do pai dela, porque acho que em todos os álbuns da Demi, a Demi tem uma música direcionada ao seu pai, que quando ele faleceu, antes que ele faleceu, antes dela lançar o Confident, e aí no Confident também tem uma música muito bonita. E desde o início, e nos documentários também que saíram da carreira da Demi, tem um antes do Confident, enfim, que ela lançou vários, um antes do Tell Me You Love Me. Tell Me You Love Me, ela sempre falou sobre a relação do pai dela com o alcoolismo e como isso também desencadeou ela a ir pro alcoolismo, a ir pro mundo das drogas. Em toda a música, em todo o álbum, ela conta essa história do pai dela, ela, né, é passada essa trajetória e como isso também influenciou na carreira dela.
É complicado, é muito complicado. Eu acho que quando atravessa tanto a criação artística do artista, a Demi não tem um caso famoso, né? A Demi tem mais o como esses traumas acabaram afetando a carreira dela, né? Mas não tem um grande caso pra gente comentar, só as músicas. Eu lembro muito de um documentário dela falando que ela se perdeu tanto, porque quando ela era muito nova e a mãe dela tentava controlar, ela falava, sou eu que pago as contas, sou eu que mando, eu faço o que eu quiser. E deu no que deu, né? Muito complicado.
Caso que eu acho interessante citar aí sobre, muito mais sobre a questão de direcionamento artístico do que a questão familiar, foi o rompimento da Beyoncé com o Matthew Knowles, o pai dela e meio que o mentor por trás do início da carreira dela. Ele foi empresário do grupo Destiny's Child, ele agenciou o início da carreira dela até o momento do I Am, até que durante a ruptura deles também foi motivada por questões pessoais ali, teve a separação dele da mãe e as questões de traição e tudo mais. Mas a carreira da Beyoncé acabou tomando um outro direcionamento depois que eles se separaram. A partir do álbum 4, né, que foi o primeiro projeto completo dela, totalmente à frente das coisas. Seja até mesmo pela recepção comercial que o trabalho teve, a divulgação que ele teve, que foi muito questionada na época, apesar do disco hoje ser aclamado, mas a Beyoncé meio que deixou os holofotes, ela deixou de fazer entrevistas, ela ficou muito mais reclusa e deixou a música falar por si só. O tempo acabou provando que isso foi uma decisão acertada, mas foi bem questionado na época. E hoje em dia ainda existem questões ali em relação à marca Destiny's Child e existem boatos, de novo, fontes super escusas, nada oficial, de que existiria uma intenção do Matthew Knowles de fazer uma nova formação das Destiny's Child, mas ninguém sabe.
Sim, esse caso é pesado. Existe uma briga judicial muito grande pelos direitos da Destiny's Child, que são do Matthew Knowles, mas a Beyoncé é o nome, a Beyoncé é a cara. A Beyoncé revisita o projeto de vez em sempre. E ele não pode pegar simplesmente outra pessoa e colocar ali na frente, né? E dizem que toda vez que ele quer dinheiro para qualquer coisa, ele vai lá e ameaça com isso. Então, vira e mexe, surge um rumor de que ele tá procurando, que ele tá fazendo audição com meninas, que ele vai lançar um grupo novo e ela tem que ir lá e parar. E eu imagino quão complicado não deve ser isso. Não sei dizer. Não consigo imaginar. Mas o que mais me pega, né, que eu, né, lendo, né, fazendo o roteiro, nesse caso, é como a Beyoncé mudou na questão do posicionamento dela, né? O 4 é a primeira vez que ela aborda o feminismo, né? Quem manda no mundo são as mulheres. E o primeiro single do outro álbum é sobre querer um marido. Não que não seja icônico, singoleiros. Mas como ela conseguiu fazer o que ela queria fazer, e ela falou sobre isso depois, né? Que no Beyoncé, que é o álbum visual, ela já aborda outras questões. E logo no Lemonade, ela vê. Muita gente brinca que a Beyoncé descobriu que era preta depois do 4, né? Que é quando ela foi solta, foi livre pelo pai. Aliás, rompeu com o pai. E a gente não para pra pensar, né? Será que ele não deixava ela se posicionar? Será que ele falava que se você fizer isso, você vai acabar com a sua carreira, as pessoas não vão consumir e teríamos uma artista completamente diferente, que é a artista que temos hoje, né? Que é a Beyoncé, depois do Four, ela virou super milituda, hoje tá com Renaissance gigante. Então, o que, que a gente não acaba perdendo nessa questão de controle, né, do artista, do empresário, do barra pai, mãe, né? A gente acaba ouvindo muito mais quando é nosso pai.
Ah, bem não parecido, mas bem na linha dos Jackson 5 também, né? Michael Jackson ali, toda a família Jackson, que tinha muito o envolvimento principalmente do pai do Michael Jackson na criação do quinteto, na carreira musical dele no início solo, explorar, né, mais porque ele era a maior estrela ali do grupo. Eu acho que é o maior erro, assim, né, que a gente vê se envolver em família, esteja disso isso pra qualquer coisa, trabalhar com família, né, acho que é um grande problema, principalmente, de novo aí, voltando o que eu falei de pais e quando se começa muito cedo, né, porque apesar da Beyoncé já ser adolescente quando ela começou, ela ainda era menor de idade, então... Quem tinha maior autoridade ali era o pai dela, que era o empresário dela, no caso. E a mesma coisa com o Michael Jackson, a mesma coisa com os outros artistas que a gente vem falando aqui.
O caso dos Jackson aí fica ainda pior, né? Porque ele tinha um comportamento fisicamente abusivo com os filhos, principalmente com o Michael, mas depois que todos eles se desvencilharam do pai, todos tiveram uma carreira muito mais frutífera, em especial o Michael e a Janet, né?
E o que me pega mais nessa questão desse comportamento abusivo é como todos os Jackson filhos têm problemas de imagem, né? O Michael viciado em plástica, a Janet Jackson também, o Jermaine também, todos com o rosto quase desfigurado, né, de tanta plástica. A Janet, graças a Deus, continuou linda, né? Mas mudou muito o rosto, né? Como que para entrar na cabeça das pessoas, como para ter esse controle, você diminuía ela a ponto dela se achar feia, a ponto dela não reconhecer os próprios traços, a própria cor da pele, o cabelo, tudo. Eu acho que é isso que me pega mais no... Graças a Deus, ninguém mexeu no rosto da Beyoncé. Mas imagina, seria outra artista completamente diferente.
E para se encaminhar já aqui pro final, eu vou deixar esse momento para você, Elias, comentar sobre... O mundo Smiler, que foi balanceado nesse final de semana com o casamento da mãe de Miley Cyrus, nem sabia disso. E esse caso familiar, que já se desfez no caso, né? Não existe mais Miley Cyrus e Billy Cyrus na mesma sala.
Não existe. As clássicas fotos de Natal pararam em 2019. Nós achamos que era por causa da pandemia, mas não. A Tisha se separou do Billy Ray em 2019, depois da 20ª traição, né? Ninguém sabe quantas foram. E agora ela se casou com o empresário Dominique Purcell, que é o paizinho da Miley, tem apoiado ela mais do que o próprio Billy Ray. Tem uma música que ela lançou que talvez esteja no álbum novo, né? Que caiu na internet, Cold Blooded, que ela fala que ela se esforça 30 vezes mais pra ver se um dia o pai dela vai falar que tem orgulho dela, que ele nunca diz. Ele não sabe dizer que tem orgulho de quem ela é. E em Used to Be Young, ela pede desculpa, né, por quem ela era, que ela tava tentando se encontrar, que as pessoas não tinham orgulho dela. Isso é bem pesado. E aí, os filhos mais novos ficaram do lado do pai, a Noah e o Brazel, e os filhos mais velhos ficaram do lado da mãe, muito provavelmente porque viram a mãe passando por muita coisa, isso diz muito, né, sobre quem tá certo. Mas eu espero que, assim... Nesse caso, que a gente não sabe o que aconteceu, que é uma briga de casal, principalmente, que eles se resolvam um dia. Pelo menos ela com os irmãos. Eu acho que muito da ausência dela vem disso, né? A coisa que ela mais preservava era a família. E a família, sabe, tá desfeita, dividida. Um casamento que, assim, é o pai dos filhos dela, podiam ser amigos, não deram certo. Tem interesses diferentes, mas ele podia estar ali, os filhos também. Celebrando a felicidade, esse novo capítulo. Mas não, acho que é uma ausência muito sentida, né? E Billy Ray e Miley criaram a gente, né? Eram os pais ali, pai e filha, em tela, em Hannah Montana. Então, é bem triste. Sinto muito essa ausência. Mas as fofocas sobre eles são bem pesadas.
Eu acho que o Jorge concatenou bem esse tema, o tema do programa de hoje, quando ele comentou que a melhor dica é não relacionar trabalho e família tanto na música, nas artes, quanto na vida real, né? É muito fácil de você misturar suas relações e de que se azedar para um lado, azeda para o outro. E é muito fácil de se extrapolar em limites de controle profissional e pessoal. É, não tem como dar certo, basicamente.
Temos casos que deram certo, né? Mas o episódio não é sobre isso. Temos um episódio, menino. A gente está aqui para falar mal de quem deu errado. A gente não vai
temos
falar de
um episódio.
Tudo. Irmãos lindos. A Sandy estava lá no podcast falando, meu pai, ó, sempre me tratou muito bem, guardou meu dinheiro na conta. Não tem graça, né? A gente fala
jogando
isso,
shade pra Larissa Manoela. Meu Deus.
Ai, eu achei bem de mau gosto, mas eu entendi. É o assunto do momento, a apresentadora perguntou. Ela também foi uma artista mirim. Falar a versão dela de que pode dar certo, sim. A Maísa também comentou. Enfim, tá todo mundo comentando. E a gente também.
Então é isso, meninos. Nos vemos semana que vem. Bye.
Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.